aqui é a Denise Teschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre radioamadorismo. Você sabia que o radioamadorismo é um hobby e um serviço de telecomunicação? O radioamadorismo é praticado em quase todos os países do mundo. Possui legislação nacional e internacional que regulamenta as condições de uso e as frequências de rádio destinadas à atividade que obrigatoriamente devem ser seguidas pelos radioamadores. No dia 5 de novembro é celebrado o Dia do Radioamador Brasileiro. E para falar mais sobre essa celebração e também sobre o radioamadorismo no Brasil, eu vou conversar agora com Francisco Jackson. Ele é secretário-geral da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão do Rio de Janeiro, também conhecida como LABRE. Olá, Francisco, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Ok, Dani, que prazer, que satisfação, que alegria poder estar de volta aqui com vocês aí, dando essas informações preciosas, né, para os nossos ouvintes a respeito do radioamadorismo em nosso país, em particularmente no Rio de Janeiro. Ok, Dani?
Ótimo. Então conta pra gente aí sobre esse grande evento que você tá preparando aí junto com a LABRE para o 5 de novembro.
Ok, Dani. Anualmente é comemorado no dia 5 de novembro o Dia do Radioamador Brasileiro, né? Então, os estados brasileiros, as LABRES, né, estaduais, elas se movimentam de forma que seja comemorado esse dia do radioamador. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos fazer um dia de campo, né, um field day, no município de Niterói, Rio de Janeiro. Nós vamos ter o apoio da Defesa Civil de Niterói, vai ser um dia de campo, onde nós vamos colocar a nossa estação de rádio e vamos fazer uma demonstração pública de radioamadorismo aqui no Rio de Janeiro, ok? E outro evento que vai ter também é no Clube Militar da Lagoa, onde outro grupo de radioamadores também vão fazer esse evento no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que atrai muito a atenção do público, né, que quer saber como é que funciona. Você, de repente, está com um rádio aqui, um pedaço de fio, né, uma antena, falando com São Paulo. Então, é isso. É que vamos fazer. E esse evento está sendo preparado pela LABRE do Rio de Janeiro, ok?
Excelente, muito interessante. Vamos falar mais sobre a Liga. A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, principalmente aí do Rio de Janeiro, ela faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. Conta para nós o que isso significa.
No mês de abril de 2012, o governo brasileiro, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa, decretou que, lei 12.608, as defesas civis deverão cadastrar e capacitar os radioamadores para atuarem em situação de emergência, provendo comunicações. Bem, a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a LABRE, é ela que é a representante legal diante do governo brasileiro, do governo estadual e do governo municipal. E é justamente a LABRE que gerencia no Brasil a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, que é uma rede de comunicações operada por radioamadores voluntários, que se dispõem com seus equipamentos a ajudar a prover comunicações quando há desastre, catástrofe, quando as comunicações oficiais entram em colapso. Aí nós, com o nosso equipamento, com nossas baterias, com nossas antenas, nos apresentamos à Defesa Civil e somos deslocados para o local do sinistro, ok?
Francisco, quando foi a última vez que você participou de um simulado para praticar esse cenário que é de emergência, né?
Por incrível que pareça, foi sábado passado, dia 21. Né? Nós temos aqui no Rio um simulado anual que envolve todas as instituições que são envolvidas com desastres, essas coisas, né? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria Estadual de Defesa Civil. Foi na Reduc, na refinaria de Duque de Caxias, né, onde mais de 4 mil, veja bem, Dan, 4 mil voluntários, né, se apresentaram, esses 4 mil sendo radioamadores, todo tipo de voluntários, para serem treinados numa situação de uma explosão de um tanque de combustível. Né, eles simulam explodir um tanque de combustível, aí existe uma população ribeirinha que é retirada para um ponto de apoio, e nosso trabalho é colocar comunicações nas bases para onde são levadas essas pessoas para que possam se fazer a sua triagem e levar para os hospitais. Esse é o nosso trabalho. Ok, ô Dano, você não, sem comunicação, Dano, não existe nada disso. Né? O pessoal fica perdido. E na hora da catástrofe, o celular, as redes de comunicação cai tudo, né? Principalmente as digitais, e somos nós que entramos com as nossas baterias, com os nossos rádios, para suprir essas comunicações.
Estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você desse um exemplo de uma catástrofe que aconteceu recentemente e que os radioamadores tiveram um papel importante para ajudar na comunicação.
Eu posso falar de duas. Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, que foi a catástrofe da região serrana, onde os radioamadores ficaram por 36 horas seguidas provendo as comunicações para a Defesa Civil, para o Exército, para todas as instituições que estavam trabalhando naquela catástrofe. Porque não existia telefonia celular, não existia luz, acabou tudo. E fomos nós com as baterias. E aí, Dani, só para terminar, nos Estados Unidos, nós tivemos, infelizmente, em 2011, os terroristas, né, derrubaram aí as torres, a World Trade Center, né, as torres gêmeas, a gente conhece aqui no Brasil. E foram justamente os radioamadores dos Estados Unidos que proveram as primeiras comunicações após esse terrível atentado aí nos Estados Unidos. Por quê? Porque em cima das torres do World Trade Center estavam as comunicações do Pentágono, da Casa Branca, telefonia celular, rádio TAC, tudo estava ali em cima das antenas, para o seu prédio mais alto. E derrubaram, né? E o governo norte-americano ficou sem comunicações e foi acionado uma rede de comunicação de emergência de radioamadores nos Estados Unidos, que é muito forte.